Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde, boa quinta-feira para você. Está começando mais uma edição do Jornal do Meio Dia, edição dessa quinta, dia 28 de julho de 2022. Eu acho que meu microfone está rachando, Marcos, ou é aí ou é aqui no meu fone de ouvido. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Bom almoço para você, bom apetite. A edição de hoje do Jornal do Meio Dia, dia 28 de julho de 2022, está no ar. No oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda, Calçadão Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Super Moda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros, e também UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Coutinho Neto, Marcos Bezerra e eu temos a missão, eu, Suzy Luz, temos a missão de deixar você bem informado no Jornal do Meio Dia. Uma ótima tarde para você, Marcos.
Obrigado, Suzy Luz. Excelente tarde para você também, para você ouvinte do Jornal do Meio Dia. Muitas informações a partir de agora e também a sua participação pelo nosso WhatsApp 739-8822-1029.
Eu sei que você queria passar o número do seu celular aqui no ar.
Quase.
Quase, né? Quase sem receber várias ligações.
8829-1029 é o número do WhatsApp da Gabriela FM. E você participa, manda sua mensagem escrita ou gravada, ok? Coutinho Neto está chegando já bem municiado com as notícias do setor policial, Suzy.
Isso mesmo, Marcos. Uma ótima tarde para você, ouvinte da Gabi. É muito bom poder contar com sua audiência por aqui. A edição dessa quinta-feira, dia 28 de julho de 2022, está no ar, e vamos às manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Nas manchetes dos jornais que circulam hoje em todo o país, a gente começa pelo jornal Correio da Bahia. Avião do governo da Bahia sofre pane e se choca contra a vegetação. É a manchete de hoje do jornal Correio da Bahia. O jornal Tribuna da Bahia traz como manchete: polícia recupera carga em caminhão avaliada em R$ 72 mil reais em Camacã.
Jornal Globo do Rio: grandes bancos confirmam apoio a manifesto de empresários pela democracia.
O jornal O Dia: médico tem prisão prorrogada após Ministério Público do Rio de Janeiro apontar homicídio tentado.
Jornal Extra do Rio: morre motorista de carro que explodiu enquanto era abastecido em posto de gasolina no Rio.
Pois é, isso aí, essas imagens, né, assolaram a internet. Muitos canais de comunicação aí divulgaram também a imagem de um homem abastecendo e de repente o carro explode. Infelizmente ele veio a óbito, né, esse motorista do carro que explodiu enquanto era abastecido no posto lá no Rio de Janeiro, no posto de gasolina. O jornal Estado de São Paulo: carta em defesa da democracia recebe 100 mil assinaturas em um dia.
Diário Catarinense: maiores cidades de Santa Catarina têm menos de 1% das crianças de 3 e 4 anos vacinadas contra a Covid.
Jornal Valor Econômico: Conselho da Petrobras passará a aprovar política de preço de combustíveis.
Jornal A Crítica: Banco da Amazônia disponibiliza R$ 1 bilhão de recursos para o Pronamp na região amazônica.
Jornal do Comércio: 2 meses das chuvas do Grande Recife, luto, desalento e vulnerabilidade impedem a população afetada de reconstruir a vida.
E Jornal Diário do Nordeste: PM, autor do disparo que matou adolescente em Fortaleza, é afastado.
Essas são as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. Vamos ao noticiário regional.
na hora do almoço.
Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia e 9, bom almoço, uma ótima tarde, feliz quinta-feira para você, feliz quinta-feira também aos moradores da cidade de Itabuna, que hoje estão curtindo aí o seu dia de folga, né, feriado aí na cidade de Itabuna, aniversário do município, que se desmembrou de Ilhéus em 28 de julho de 1910, são 112 anos de emancipação político-administrativa de Itabuna, inclusive a prefeitura de Itabuna, né, decretou um luto de 3 dias pela passagem do ex-prefeito Fernando Gomes, então toda a programação que estava prevista para essa semana, as entregas, as inaugurações de obras que estavam programadas para essa semana, elas foram adiadas e reprogramadas para o início de agosto, mas a gente deixa um abraço bem especial e bem, de forma bem acalenta para os moradores de Itabuna. Hoje, dia 28 de julho, é aniversário da cidade de Itabuna. Hoje também comemora aniversário a cidade de Gandu. Gandu hoje completando 64 anos de emancipação política. E hoje é o dia do agricultor, Marcos Bezerra.
Pois é, um abraço aos agricultores, um abraço ao pessoal de Gandu, também aniversariando hoje, um abraço aos itabunenses, que dão sempre aquela audiência pra gente, pra Gabriela FM, essa cidade co-irmã de Ilhéus aqui. Aquele abraço pra Itabuna, que tá crescendo e crescendo, hein, Suzy?
Isso mesmo, Marcos. Meio dia e 10, gente, a comunidade da Morada do Porto está às escuras. A gente já começa o noticiário regional falando sobre essa localidade aí da Morada do Porto aqui em Ilhéus. Os moradores estão às escuras, segundo informações do blog Fábio Roberto Notícias. Esse condomínio, ele é um dos primeiros condomínios do programa Minha Casa Minha Vida. Os moradores do Morada do Porto, eles solicitaram uma manutenção da rede elétrica, reposição de lâmpadas, enfim, o básico, né, para que as pessoas consigam se locomover com segurança. Portanto, o recado aí já está dado, agora é a gente pedir para que o poder público, para que a prefeitura agilize esse pedido dos moradores lá da Morada do Porto, porque, de fato, a sensação de insegurança é muito grande quando as pessoas precisam caminhar às escuras, já que o risco de acidentes aumenta, né? O risco de ser vítima de assaltos também aumenta. Isso sem falar nas pessoas que têm alguma deficiência, que ficam em uma situação ainda mais vulnerável. A gente espera providências, né, por parte do poder público municipal, por parte do setor de iluminação, lá na Morada do Porto. A comunidade está totalmente às escuras. A gente chama atenção aqui no Jornal do Meio Dia.
Ok, meio-dia e 12 agora, olha, Secretaria de Serviços Urbanos divulga cronograma da coleta de lixo em Ilhéus. Então, a Secretaria de Serviços Urbanos da cidade de Ilhéus e distritais também divulgou os horários da coleta seletiva na cidade. A recomendação é que os moradores depositem os resíduos em sacos plásticos até uma hora antes da passagem do caminhão coletor. É considerado lixo domiciliar aquele gerado em cozinhas, banheiros e limpeza de casa, ou seja, o lixo comum e úmido. Durante o dia, a coleta será das 7 horas da manhã até as 2h20 da tarde. À noite, a coleta começa às 5 da tarde e vai até meia-noite e 20. Atenção para alguns cuidados que devem ser tomados antes de fazer o descarte do seu lixo domiciliar. Não coloque o lixo para ser coletado fora dos horários e dias programados. É aconselhável aí colocar o lixo devidamente embalado em sacos ou caixas de papelão. As garrafas PET podem servir para armazenar objetos pontiagudos ou cortantes, como vidro, agulhas e estiletes, garantindo assim a segurança dos profissionais responsáveis pelo serviço. Lembrando que a coleta à noite e durante o dia contempla lugares diferentes. Procure se informar se no seu bairro ela acontece durante o dia ou à noite. Informações do site ilhéus.ba.gov.
Meio-dia e 13, esse é o Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Bom apetite para você. Pode enviar sua mensagem de texto ou sua mensagem de áudio aí para o nosso WhatsApp e fazer uso desse canal que a Rádio Gabriela FM disponibiliza para você. É o 98829-1029. Lembrando que a sua mensagem de áudio também é bem-vinda, tá? A Acauana está ali para poder receber sua mensagem de áudio. Tenta enviar para a gente um pouco resumida, até 30 segundos a sua mensagem, contando como é que a gente pode te ajudar na edição de hoje do Jornal do Meio-Dia. 98829-1029. Bom, hoje mais cedo eu estava indo fazer um flash, né, na Casa Mais Fácil, uma das ações aqui da rádio, e encontrei uma manifestação acontecendo ali na Avenida Itabuna. É porque moradores da Tapera fizeram uma paralisação na manhã de hoje. É uma manifestação pacífica. Eles estavam reivindicando providências por parte da Prefeitura de Ilhéus com relação ao estado em que se encontram as ladeiras de acesso ao local. De acordo com os representantes do movimento, direitos básicos, gente, como coleta de lixo, transporte público e acesso ao local estão sendo desrespeitados. Vamos aí ouvir, Marcos, o áudio coletado hoje em tempo real durante essa paralisação feita pelos moradores do Alto da Tapera. Já está disponível aí no WhatsApp?
Ainda não, é bom enviar novamente.
Pronto, vou enviar novamente esse áudio, tá? Que os moradores da Tapera, eles se reuniram, fizeram uma manifestação pacífica ali na Avenida Itabuna, e a gente vai soltar o áudio de um dos moradores, um dos manifestantes, é o Romário. O Romário, ele estava por lá, foi super atento com a nossa equipe, né? Quando a gente chegou para poder bater um papo com ele e saber o que, que de fato estava acontecendo. Enviei novamente, Marcos.
Ok, e essa reivindicação sobre melhorias nas ladeiras que dão acesso ao bairro da Tapera em Ilhéus não são de agora, são de muitos anos e os moradores estão apreensivos. Vamos ouvir então, Suzy Luz, esse áudio que você coletou lá no local.
Então, Suzy, bom dia. Obrigado pelo espaço que você está nos dando nesse momento para veicular o nosso protesto, tá? Como é que surgiu o nosso movimento? O poder público tem desprezado a cidade como um todo, mas em especial nós que moramos no Alto da Tapera, percebemos que a gestão pública, junto com as secretarias que tem, de meio ambiente, de serviços urbanos, não tem se importado muito com o que tem acontecido. Quando chove, as ladeiras deslizam os barrancos, ficam interditadas e a gente fica impossibilitado de ter serviços básicos necessários e de direito, como, por exemplo, a coleta de lixo, o transporte público, a entrega de eletrodomésticos, serviço de gás, subida de ambulâncias, enfim. E aí, diante disso, a população cansou de ficar calada, de ficar observando e resolveu criar o movimento que está nascendo nesse momento. Nosso movimento tem menos de 30 dias que foi fundado e o nosso objetivo é alcançar a solução para esse tipo de problema, o que está acontecendo na Tapera, e esse é o nosso primeiro passo. Nós nos reunimos hoje às 8 horas da manhã, devemos ficar aqui até 9h30, 10 horas, e estamos de forma pacífica e ordeira, fechando a Avenida Itabuna por 2 minutos e liberando para que as pessoas sigam, o cidadão siga para seus compromissos. Nós não queremos causar desordem, nós só queremos ser notados, queremos que a população entenda o que estamos passando e saiba que o que a gestão pública está fazendo com o Alto da Tapera e provavelmente fazendo com a cidade como um todo, de forma geral, não pode ficar dessa forma. Então, ontem nós já recebemos comunicados, ligação de secretário, áudio do prefeito, querendo audiência com a gente, e a gente está disposto, a gente está aberto, mas a manifestação ela vai acontecer enquanto a solução não aparecer, tá? Para os nossos problemas. Nós temos problema com as ladeiras interditadas, no sentido de essa ladeira da Rio Almada, onde nós estamos aqui agora, ela está interditada desde as chuvas de dezembro de 2021, ou seja, tem 8 meses que o poder público não faz nada para resolver o problema. A ladeira lá de acesso pelo Itão, de frente a Brasil Gás, ela tem 3 anos que não sobe caminhão para coletar lixo, que não sobe caminhão para entregar um eletrodoméstico, porque a ladeira está interditada pela Defesa Civil para tráfego de carros pesados. E as pessoas lá não têm essa coleta de lixo, um serviço básico, e descartam lixo em um terreno particular, criando aí um problema de saúde pública. E já a ladeira da Conceição, que é a única via de acesso ao bairro hoje, ela não tem condição de ser trafegada quando chove, porque os carros patinam e não conseguem subir. Muitos moradores, em tempos de chuva, em dias de chuva, precisa deixar o carro dormindo lá na Cossi, ali naquelas ruas de baixo, sobe andando para no dia seguinte pegar seu veículo, porque a ladeira não tem condição de subir. E o pior disso tudo, o mais agravante, é se alguém passar mal, o SAMU não sobe, ambulância nenhuma sobe. Então a gente precisa de solução para esse tipo de coisa. E isso não é um pedido de favor, isso é um direito, está na Constituição, todo mundo tem o direito de ir e vir, todo mundo tem que ter direito à saúde, à educação, a transporte público de qualidade. Nós temos, desde o início da pandemia, a ausência do transporte público no nosso bairro. Nós não temos ônibus. As pessoas se viram como podem. Quem tem carro usa carro, quem tem moto usa moto, quem não tem vai andando. Tá? Então a Tapera tem sido vista pelo poder público como um local de pouca importância. Tá? Pouca importância, porque um bairro que liga o Malhado, a Avenida Itabuna, liga a Avenida Itabuna ao Malhado, liga a Litorânea ao Malhado, liga as adjacências aqui aos arredores. Todo, nós estamos no centro da cidade praticamente. Então uma pessoa que quer cortar caminho, que está com pressa, que tem compromisso, ela sobe a ladeira da Conceição e desce a Rio Almada. Só que agora isso não pode acontecer. Quem está na Avenida Itabuna pode subir a Rio Almada e descer lá na ladeira da Conceição, mas isso agora não pode acontecer. Então essa é a nossa insatisfação. A gente não vai parar. Enquanto a gente não tiver solução, a gente não vai parar. É bom que o poder público ouça, escute o que a gente está falando. Em nome da população da Tapera, eu estou dizendo, nós temos toda uma organização para continuar protestando até alcançarmos os nossos objetivos. A gente só quer que essas pessoas que colocaram o nome lá para nos representar e que foram votadas e eleitas, agora façam o que tem que fazer, que é gerir o dinheiro público, gerir o dinheiro de nossos impostos e nos dar aquilo que é nosso por direito. Sim, sim, eu também agradeço em nome da população da Tapera, de todos os presentes nesse movimento, tá? Mais uma vez, o espaço que você, que a Gabriela tem nos dado nesse momento, esperamos contar com vocês sim em outras oportunidades e eu já deixo aqui o nosso apelo para que vocês realmente nos apoiem, porque com certeza nós teremos outros momentos. Nós sabemos, tendo plena consciência de que esse movimento por si só não vai resolver tudo, então nós já temos um cronograma de passos que serão dados para que nós alcancemos aí nossos objetivos, tá bom? Muito obrigado e Deus te abençoe.
Pois é, o Romário, morador da Tapera, eu estive lá pessoalmente conversando com os representantes do movimento e de fato a situação dos moradores do Alto da Tapera não está sendo fácil, como o Romário trouxe aí pra gente. A infraestrutura do local está realmente comprometida desde aqueles fortes temporais que caíram em dezembro de 2021, que segundo os moradores nenhuma providência efetiva no sentido de resolver o problema foi tomada. Alguns vereadores já estiveram no local, solicitaram medidas através dos instrumentos legais, mas a situação permanece a mesma até o momento. Então a gente chama a atenção mais uma vez aqui do poder público, como a gente tem feito durante todos esses anos aqui no jornalismo da Rádio Gabriela FM, para o que pode ser feito em caráter de urgência por essa comunidade aí da Tapera. E não só a Tapera não, viu gente? Tem muitas comunidades, a zona rural tem sofrido muito, sobretudo agora no inverno, agora por esse período de chuva. As pessoas elas não podem fazer suas compras, elas não podem ir para o médico, não têm acesso a lazer. Ou seja, a situação mesmo, a sensação é daquele verdadeiro abandono que nos deixa triste, porque a gente elege um representante e a gente espera uma contrapartida, né, por parte desse representante. A gente sabe das dificuldades de administrar aí uma cidade em porte, como Porto de Ilhéus, mas a gente sabe também que isso não pode ser desculpa para deixar o povo desassistido. O prefeito ele não trabalha sozinho, o que ele não pode fazer, o que ele não está vendo, os seus secretários podem ver, podem estar ajudando. É para isso que existe um secretariado para cada setor. E o prefeito ele tem que estar atento ao clamor da população, fazer jus à responsabilidade que foi atribuída para ele, porque o povo de Ilhéus está sofrendo, viu? Está sofrendo e muito. Então, atenção, Prefeitura de Ilhéus, vamos trabalhar, né? Hoje é o Alto da Tapera e amanhã, qual vai ser a localidade? Já pensou se todo mundo resolve parar, se todo mundo resolve aí manifestar como é que fica? A gente se solidariza, então, com os moradores aí do Alto da Tapera, pede atenção por esse alto. Tem pessoas que estão passando por grandes dificuldades por lá, desde dezembro, quando aquelas chuvas destruíram o acesso ao local, e não só do Alto da Tapera, falando novamente, como a zona rural de Ilhéus totalmente desassistida. Então a gente chama a atenção da Prefeitura de Ilhéus para que algo possa ser feito o mais breve possível. E a gente deixa um abraço para todos os moradores da Tapera e para o Romário, que estava à frente dessa pacífica manifestação que aconteceu hoje ali na Avenida Itabuna. Marcos, meio-dia e 23, vamos chamar o Coutinho?
Vamos lá.
Coutinho Neto com as informações no setor policial. É com você, Coutinho. Boa quinta-feira.
Opa! Muito obrigado, Suzy! Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que permanece sintonizado na Gabriela FM aqui no seu Jornal do Meio-Dia. É verdade, sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida de informações do setor policial e você agora vai embarcar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Notícia triste, hein? Na tarde de ontem, quarta-feira, o empresário Marcos Sérgio Menegatti, 61 anos de idade, ele morreu. Em vítima de um acidente automobilístico nas proximidades de Bom Jesus da Lapa, quando viajava para o encontro de motos em Brasília, juntamente com os irmãos. O empresário Marcos Sérgio Menegatti, ele era proprietário da loja Dragão Material Elétrico Arraial da Ajuda, em Porto Seguro, e ele participava frequentemente de viagens de motocicleta por todo o Brasil. O empresário seguia na BA-430 quando foi surpreendido por um ônibus que saiu de uma estrada vicinal atravessando a rodovia. Marcos bateu na lateral do ônibus. O ônibus, apesar de estar com adesivos de escolar, era usado para transporte de trabalhadores rurais. O motorista, segundo a polícia, abandonou o veículo e fugiu do local. A polícia não soube informar se no momento do acidente havia passageiros no ônibus. Marco Sérgio era casado com a também empresária Adelourdes Menegatti, que já foi presidente da CDL, Câmara de Dirigentes Logistas da cidade de Eunápolis. Com o impacto da colisão, o empresário não resistiu e morreu no local do acidente. Marco Sérgio, ele era casado e deixa três filhas. Porto Seguro está consternada com a perda de um trabalhador. Olha, um motorista sem carteira nacional de habilitação sofreu um acidente na BR-101. Este acidente, seguido de colisão frontal, aconteceu no quilômetro 919 da BR-101, no extremo sul baiano, no município de Nova Viçosa. José Reis, filho Apolinário, de 26 anos de idade, conduziu a motocicleta Honda quando colidiu com o veículo Fiat Strada. No momento do acidente, o motorista do Fiat Uno, número do Fiat Strada, não foi identificado, mas saiu ileso. O SAMU socorreu José Reis para o Hospital Municipal de Poço da Mata e não há informações neste momento sobre o seu estado de saúde. Patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência e realizaram os procedimentos legais. Segundo a polícia, o condutor da motocicleta, o Zé Reis, ele não possuía carteira nacional de habilitação. Olha, o acusado de tentar matar um jovem de 13 anos, também no extremo sul da Bahia, município de Caravelas, ele foi preso. A história é a seguinte, acompanhe comigo. A Leones de Oliveira Ferreira, 20 anos, ele foi preso pela Polícia Civil de Caravelas, sob o comando do delegado titular Marco Antônio Neves. A prisão se deu por força de um mandado de prisão preventiva em desfavor do acusado. Contra a Leones, havia também um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Criminal de Caravelas. Segundo a polícia, a Leones é o autor confesso de um homicídio tentado contra um jovem de 13 anos, fato ocorrido no dia 10 de julho deste ano em Caravelas. Em posse dos mandados, a equipe foi até a residência do acusado com a finalidade de cumprir os mandados de busca e apreensão e mandado de prisão preventiva. Após receber voz de prisão, a Leones foi conduzido para a Delegacia Territorial de Caravelas e, em seguida, recambiado para a 8ª Corpim de Teixeira de Freitas. Olha um caso, hein, de golpe. Preste atenção para que você não caia. Um comerciante do bairro Urbis 2, na cidade de Conceição do Jacuípe, foi vítima de um golpe do falso Pix. Um suspeito foi o seguinte: ele efetuou a compra de 6 botijões de gás, utilizando o golpe do pagamento inexistente. Conforme informado pela Guarda Civil Municipal, a dona do estabelecimento comercial relatou que um homem chegou ao local e se apresentou como Pedro Luiz. Ele realizou a compra dos botijões e disse à comerciante que levaria os botijões para uma granja e voltaria depois para devolver os vasilhames. Ao perceber que o suspeito havia realizado um Pix falso, A mulher notou que se tratava de um golpe e acionou a Guarda Civil Municipal. De imediato, os agentes com apoio do 5º e 3º Pelotão da Polícia Militar de Conceição do Jacuípe diligenciaram nas buscas. Esse seria o segundo golpe que o indivíduo tenta aplicar na cidade. Os botijões foram recuperados e devolvidos à proprietária do estabelecimento comercial. Portanto, aí, atenção, hein? Muitos golpes acontecendo e as pessoas vão caindo direitinho. Olha a nossa grande Bahia. O jovem Patrick Pereira Guedes, 16 anos de idade, que havia desaparecido na última segunda-feira no município de Gentil do Ouro, no centro-norte baiano, foi encontrado morto um dia depois do seu desaparecimento. De acordo com informações de sites locais, o corpo dele estava dentro de um buraco nos fundos de uma residência com ferimentos provocados por uma arma branca. Segundo a Polícia Civil, o corpo foi localizado na rua Febrônio Souza. O autor do homicídio foi identificado e confessou o crime às autoridades policiais. Ele está, neste momento, custodiado à disposição da justiça. De acordo com a família do jovem, ele foi visto pela última vez uniformizado e deixando a casa de um colega. Patrick era aluno do Centro Educacional Municipal de Gentil do Ouro. A Câmara Municipal do município lamentou a morte do rapaz nas redes sociais, dizendo que a Câmara Municipal de Gentil do Ouro, através de todos os vereadores e servidores, manifesta o mais profundo de pesar pelo precoce falecimento do jovem Patrick. Suzy Luiz, Marcos Bezerra, você do Jornal do Meio Dia, nossa viatura voltará amanhã, na sexta-feira, gordona de informações do setor policial, aqui no seu Jornal do Meio Dia, com a informação que você já sabe, não é? A informação que você precisa na hora do almoço. Continua aqui com Suzy Luiz e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho, pelas informações. Daqui a pouquinho o Coutinho volta trazendo mais notícias do setor policial. Enquanto isso, você manda sua mensagem, participa da nossa programação, a Rádio Gabriela FM, disponibilizando esse canal, o Jornal do Meio Dia, disponibilizando todo o nosso jornalismo para você, ouvinte, fazer uso aí desse canal. 988291029, você manda sua mensagem de texto ou a sua mensagem de áudio de até 30 segundos. Marcos Bezerra e eu vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho tem mais informações.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Estamos de volta com o Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Hoje, dia 28 de julho de 2022, aniversário da cidade de Itabuna. Um abraço a todos os itabunenses e também um abraço também para os moradores da cidade de Gandu. Gandu hoje completando 64 anos de emancipação política. Hoje é dia do agricultor, são algumas comemorações de hoje. Jornal do Meio Dia de volta no oferecimento UniFTC, Supermoda, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Meio-dia e 39, de volta, Marcos. Agora a gente libera a participação do ouvinte?
Vamos lá, liberar.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte, 988291029. Você manda sua mensagem de texto ou seu áudio e também através do nosso Facebook, facebook.com/radiogabrielafm. Pode deixar aí sua mensagem nos nossos comentários na publicação. E você que está assistindo a gente ao vivo, um abraço bem especial para você. Marcos, traz informações para a gente?
Pois é, Suzy. Começar de forma mais leve pelo nosso WhatsApp, mandar uma alusão aí, os parabéns para Marta Furtado em Itabuna.
Peraí, deixa eu gravar, que a Nádia pediu para gravar.
É, ela é diretora, né, da agência Visão Propaganda, que é parceira da Rádio Gabriela FM. Então a Marta fazendo aniversário hoje juntamente com a cidade de Itabuna. Então a gente manda aquele abração. Beijo, Marta Furtado.
Marta Furtado, parabéns, viu? Vida longa, próspera e muito feliz por mais esse giro em torno do sol. A nossa amiga Nádia, aqui do Departamento Comercial da Rádio Gabriela FM, nos lembrou do seu aniversário. Tá? E a gente deseja tudo de bom, felicidades mil para Marta e para todo mundo que dá gira em torno do sol hoje, dia 28 de julho de 2022. Marcos.
É isso aí. Agora na nossa fanpage, mandar um abraço para quem está acompanhando pelas nossas câmeras e mandar alusão para quem está também mandando recado por lá. Tem o Del Santos que diz que a ladeira aqui do Nossa Senhora da Vitória em Ilhéus também está abandonada há 9 anos e o prefeito não faz nada. Gostaria muito que vocês cobrassem, porque nós aqui do bairro Nossa Senhora da Vitória, da rua São Paulo, estamos sofrendo. Está dado o recado.
Está dado o recado aí do nosso ouvinte. A mesma situação lá na ladeira da Tapera, onde teve a manifestação. Agora há pouco a gente contou sobre isso aqui no Jornal do Meio Dia. Tem mais mensagens, Marcos?
Tem sim. Pela fanpage também o Júlio César manda boa tarde e diz: vamos chamar a atenção das autoridades competentes para que possam consertar as sinaleiras da Avenida Canavieiras, a próxima aqui à Receita Federal, pois o fluxo de carros é muito grande. Com certeza o trânsito é enorme ali naquela sinaleira da Avenida Canavieiras com a Rua da Linha Bento Berilo. O fluxo de carros ali é muito grande, há muito tempo está esse problema ali, aquelas sinaleiras. Alusão também para a Edilza Santos, que está mandando boa tarde, lá em Latala, no Alto da Solidade, em Ilhéus.
Um abraço para a Edilza.
E também no nosso WhatsApp tem mais participações. Olha, pessoal participando aqui também, e já a gente lê mais informações aqui, mais recados pelo WhatsApp, Suzy.
Pronto, deixa eu mandar um abraço para a Usana, Osiana e para o Gaguinho. Eles estão lá na Vila Zara, em Itabuna. Hoje estão aproveitando o dia de folga, né, para acompanhar o Jornal do Meio Dia, acompanhar a Gabriela FM. Um abraço para vocês, tá? Direto de Itabuna, lá da Vila Zara. Um beijo, Osana, Osiana e o Gaguinho, lá da Vila Zara. O pessoal lá na Fazendinha, em Itajuípe. A Fazendinha é uma lanchonete, né? Vende cuscuz deliciosos lá em Itajuípe. O pessoal tá nos prestigiando por lá. Um abraço para vocês. Só tá faltando rolar o desconto, que não rolou ainda. Mas um abraço pro pessoal da Fazendinha ali na agência, em frente à agência Rota, em Itajuípe. O pessoal por lá estão dando moral pra gente. Minha terra que eu tanto amo, Itajuípe. Um beijo para vocês. Um beijo pro meu amigo Uta, lá de Itajuípe também, acompanhando o Jornal do Meio Dia.
Outro ouvinte aqui, Suzy, pelo WhatsApp, manda boa tarde. Olha, não quero me identificar. Ajude a comunidade de Ribeira das Pedras, em Ilhéus. Os ônibus que estão rodando para cá não estão subindo a ladeira. Os passageiros têm que descer para subir a ladeira. Então, é complicado. E o pessoal de Ribeira das Pedras também reclamando da situação lá do acesso, Suzy.
As ladeiras, né? Meio-dia e 43, esse é o Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço. No noticiário estadual, a Bahia registra 2.443 casos de Covid e mais 25 óbitos. Na Bahia, nas últimas 24 horas, esses dados foram da terça-feira e foram registrados aí mais de 2.443 casos de Covid. É uma alta e uma taxa de crescimento de 0,15%. O número de recuperados foi de 2.718 e o número de óbitos foram de 25. O boletim epidemiológico de ontem, quarta-feira, contabiliza ainda 1.948.529 casos descartados, 357.486 casos em investigação. Esses dados, eles representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia, a DVEP-BA, em conjunto com as vigilâncias municipais e com as bases de dados do Ministério da Saúde, até as 5 da tarde de ontem. As informações são do site da CESAB. Meio-dia e 44, Marcos Bezerra.
Olha, carga de caminhão se solta e atinge veículos em Barreiras, oeste da Bahia. A carga de manilhas de concentro se soltou de um caminhão ontem, quarta-feira, e atingiu veículos no município de Barreiras, no oeste do estado. O acidente aconteceu na Avenida Benedita Silveira, no centro da cidade, por volta de 1h30 da tarde. Os veículos, dois carros e uma moto, ficaram destruídos, mas ninguém ficou ferido. As manilhas estavam presas no fundo do caminhão, mas se soltaram enquanto o veículo passava pela avenida, também conhecida como Curva do S. As informações são do site iBahia.
Eu tomei um susto quando eu vi as imagens. Você viu, Marcos?
Vi,
pois é, gente. A imagem desse acidente, inclusive, ela repercutiu bastante lá nas redes sociais, tanto pelo tamanho das manilhas que se soltaram, como pelo fato de, felizmente, ninguém ter sido ferido, viu?
Verdade.
Que bom que tudo deu certo e que os danos foram apenas danos materiais. Mas foi um susto tremendo. Meio-dia e 45, a Bahia alcança 500 megawatts de potência instalada em geração própria de energia. A Bahia se tornou um dos 8 estados brasileiros a superar a marca de 500 megawatts de potência instalada em geração distribuída na última terça-feira. Isso porque os sistemas de geração própria de energia estão presentes em 417, ou seja, em 100% dos municípios baianos, sendo Salvador a cidade com maior volume de potência instalada, 39,9 megawatts. Os outros estados são Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No último dia 6 de julho, a Bahia tinha chegado à marca de 250 megawatts. E segundo a Associação Brasileira de Geração Distribuída, em pouco mais de um ano, dobrou aí a sua capacidade de geração própria de energia. Os primeiros 250 megawatts baianos levaram mais de 9 anos para serem concretizados. Ainda conforme o órgão, os proprietários de sistemas de geração distribuída que ingressarem na rede a partir de 6 de janeiro de 2023 vão passar a pagar um percentual de tarifa de uso do sistema de distribuição, de acordo com o marco legal da geração distribuída. As informações são do portal Bahia Notícias. Meio-dia e 46, tem mais mensagens no WhatsApp, Marcos?
Tem sim. Olha, gostaria de registrar uma reclamação pela falta de ônibus para o bairro da Conquista em Ilhéus, principalmente quem vem da Zona Sul para a Conquista, pois a partir das 7 da noite não tem mais transporte. Isso é falta de respeito com os moradores, além de não ter cobertura em alguns pontos do bairro. Então a Mônica, chateada, reclamando com a falta de ônibus lá para Conquista.
Pois é, depois das 7 da noite não tem mais ônibus.
É um bairro central praticamente da cidade.
Pois é, complicada central. A situação. O pessoal sair mais tarde um pouco do trabalho, como é que fica a situação desse povo? Né? Então a gente chama atenção para os ônibus aí lá na Conquista. Meio-dia e 47, vamos convocar o Coutinho Neto mais uma vez com informações do setor policial. É com você, Coutinho. Boa tarde novamente.
Olá, Suzy. Muito boa tarde também para você. Uma ótima quinta-feira, Suzy Luiz. Marcos Bezerra, excelente quinta-feira. Ótimo trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho.
E você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, seja muito bem-vindo, porque a partir de agora você está a bordo de sua viatura virtual da Gabriela FM nesta quinta-feira maravilhosa aqui na cidade de Ilhéus. E a sua viatura virtual, você já sabe, está pronta, abastecida de notícias do setor policial. E você agora já está embarcando comigo para viajar em Ilhéus, Itabuna e em nossa região. Nossa primeira parada no município de Ilhéus. Novas atualizações sobre o caso da dentista Ranita Labobella. A novidade é a seguinte: o juiz Gustavo Henrique de Almeida Lira, da vara do Tribunal de Júri do Júri de Ilhéus, decidiu manter preso o empresário Tarciso Romeiro Santiago Aguiar, que atropelou e causou a morte da dentista Ranitla Escaramuça Bonella. A decisão foi proferida ontem, nesta quarta-feira, em audiência de custódia. A informação foi confirmada à imprensa pelo advogado Jackson Cupertino, responsável pela defesa do empresário Tarciso. Após ficar foragido por 3 semanas, Tarciso se entregou à Polícia Civil, dirigindo-se ao presídio Ariston Cardoso na última terça-feira. A defesa do empresário questiona a competência da vara do júri para decidir sobre as demandas do inquérito policial. O argumento se baseia na alegação de que, no momento do acidente, o motorista dirigia abaixo do limite de velocidade daquele trecho da BA-001 na zona sul de Ilhéus, que a velocidade máxima é de 60 km por hora. Segundo o laudo da perícia criminal, corrobora a alegação e diz que a velocidade era, no momento do acidente, no veículo atropelador conduzido pelo empresário, de 49 km por hora. Por outro lado, com base em imagens de câmeras de segurança, familiares da dentista Ranitla sustentam que o motorista estaria em velocidade muito superior, versão que seria corroborada pela distância da faixa de pedestres onde a dentista foi atingida até o local onde ela caiu. Segundo a própria perícia, a distância do acidente para o local da queda foram 16 metros separando os dois pontos. Portanto, aí estamos acompanhando de perto, de forma imparcial e, ao mesmo tempo, exigindo justiça, neste caso, desta morte da dentista Ranitla Escaramuça Bonella e também envolvendo o empresário Tarciso Aguiar, aqui de Ilhéus. Olha, imaginem vocês, Suzy, Marcos e você do JMB. De repente, deu aquela fome, aquele cheirinho gostoso do acarajé. mas o cheirinho do acarajé ontem em Ilhéus foi caso de polícia. Foi o que aconteceu na tarde de ontem, quarta-feira, no centro de Ilhéus. Testemunhas acompanharam o momento em que começou uma briga após um homem acusar o outro de furar a fila para comprar um acarajé. Depois da tentativa frustrada da compra, uma discussão começou e a briga se tornou uma grande confusão. Após um dos homens ameaçar outro com arma branca, uma faca, no centro da cidade de Ilhéus, hein? Populares e policiais militares conseguiram conter os homens, que foram encaminhados para esclarecimentos na delegacia de polícia da 7ª Corpim, aqui na cidade de Ilhéus. O nome dos envolvidos não foi divulgado e a polícia, através da 68 Companhia Dependente de Polícia Militar, é responsável pela segurança no centro da cidade de Ilhéus, chegou junto, hein? Mas que acarajé que deu dor de cabeça, viu? Antes Marcos e Suzy desse dor de barriga. Olha, nossa região, duas mulheres foram apresentadas na sede do complexo policial de Itabuna após terem sido presas ao tentar adentrar no conjunto penal de Itabuna portando drogas. Uma delas, Maína Lima César, foi flagrada com 14 tabletes de maconha prensada em volta da cintura, por baixo das suas vestes. A droga pesou cerca de 1,2 kg. Já Stephanie Noronha Fialho foi flagrada com 11 tabletes de maconha prensada, também envoltos na região da cintura, por baixo das suas vestimentas. Stephanie, inclusive, é reincidente neste tipo de crime, ou seja, já foi presa anteriormente por tentar adentrar no presídio portando entorpecentes. As duas ficaram à disposição da justiça e estarão passando por audiência de custódia. Olha, em nossa região, Ibicaraí, um homem foi condenado a 12 anos de prisão ontem, quarta-feira, pela morte de um dentista ocorrida no ano de 2013, lá na cidade de Ibicaraí. David Oliveira Dantas dos Santos, de 35 anos de idade, foi condenado por homicídio duplamente qualificado e deve cumprir a pena em regime fechado. A decisão foi tomada após júri popular no Fórum Alves de Macedo, em Ibicaraí. A vítima foi identificada como sendo o dentista Cleidson Dias Cardoso, que na época tinha 31 anos de idade. De acordo com as investigações, o dentista foi assassinado na porta da casa onde morava quando chegava de uma festa durante a madrugada. A polícia acredita que a motivação do crime tenha sido um desentendimento entre o acusado e o dentista. O motivo da discussão, no entanto, não foi divulgado. A prisão de David dos Santos foi decretada pela justiça em julho de 2013, no mesmo mês do crime, mas ele só foi preso 3 anos depois, no dia 21 de julho de 2016, no Rio de Janeiro. Após a prisão, o acusado foi transferido para o conjunto penal de Itabuna, onde aguardava o júri popular. Agora, ele está voltando para a unidade para seguir cumprindo a pena. Olha, município de Coaraci, na cidade de Coaraci, também nossa região cacaueira, um homem identificado como Adenilson dos Santos, 36 anos de idade, foi espancado a pauladas. Os golpes violentos atingiram todo o seu corpo. Devido à gravidade dos ferimentos, ele veio transferido para o hospital de base em Itabuna e seu estado de saúde ainda inspira cuidados. 8 homens praticaram atentado. Segundo a polícia, a motivação teria sido uma briga da vítima com o proprietário de uma fazenda onde Adenilson trabalhou e não recebeu o pagamento. Adenilson, insatisfeito, ele foi lá e pegou um bujão na casa do fazendeiro, o que teria sido o estopim para o atentado. Uma coisa não justifica a outra. Portanto, mais um caso de violência em Coaraci. Daqui a pouco, Suzy Marcos, você do JMD. Sua viatura.
Obrigada, Coutinho, pelas suas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Agora faltando 5 minutos para 1 da tarde. Deixa eu mandar um abraço para Carmen. Carmen lá no Morada do Bosque, a vizinha do Coutinho, sempre acompanha aí o Jornal do Meio Dia. Um beijo bem especial para Carmen. lá no Morada do Bosque. E também a esposa do Coutinho, que também se chama Carmen. Um beijo para você, Carmen. Boa quinta-feira. Marcos, tem mais informações pra gente?
Tem sim, Suzy. Olha, pelo nosso WhatsApp, né? O Luiz Moura manda aquele abraço. Luiz. Ele é de lá do Mamoã, em Ilhéus. Diz que ouve o programa todos os dias e manda abraços aí.
Um abraço para você, viu, Luiz? E para todos aí de Mamoã.
Isso. Olha, após agressão, o presidente de clube baiano é suspenso e estádio interditado. O Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia se pronunciou hoje sobre a confusão no jogo da semifinal da Série B do Campeonato Baiano entre Jacobinense e Juazeiro. Membros da diretoria do Jacobinense agrediram com socos e pontapés na arquibancada do estádio José Rocha, em Jacobina, no último sábado, dirigentes do Tricolor das Carrancas, entre eles o presidente Ney Alves, irmão do jogador Daniel Alves, que saiu com o olho roxo. O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, Luiz Gabriel Batista Neves, acatou as medidas pleiteadas pelo procurador Gustavo Sampaio Neves e suspendeu o presidente do Jacobinense, o Marcos Manassés, preventivamente por 30 dias. Seu filho, Felipe Manassés, diretor do clube, também foi suspenso preventivamente pelo mesmo período. Além das suspensões dos dirigentes, o estádio José Rocha foi suspenso e interditado. E o time do Jacobina, né, ficou com essa punição aí, além, claro, do presidente do clube e também o seu pai, que agrediu aí lá no estádio José Rocha. A decisão foi determinada ainda que a final entre Jacobinense e Itabuna, no dia 6 de agosto, seja realizada em cidade com distância superior a 100 quilômetros de Jacobina. Então, o estádio José Rocha interditado, né, claro, por essa confusão no jogo entre Jacobinense e Juazeiro. Na verdade, Juazeiro foi punido aí e seu estádio, além do presidente do clube e também o pai do presidente, Suzy Luz.
Pois é, que notícia triste, né, gente? Uma agressão por parte de pessoas que deveriam ser exemplo.
Uhum.
É o que a gente percebe, que esse tipo de conduta só acaba afastando as pessoas dos estádios, prejudica o esporte, as pessoas que estão ali no intuito de confraternizar, de torcer mesmo de uma forma mais civilizada pelo seu time. E para piorar, como é um tipo de violência geralmente cometida por um grupo de pessoas, até a polícia tem uma certa dificuldade para coibir atos como esse. Ainda bem que a tecnologia avançou e através dela mesmo, né, depois do ocorrido, foi possível identificar as pessoas que se envolveram em badernas e em atos violentos. Faltando 2 minutos para 1 da tarde, resultado de sorteio eletrônico para vagas em cursos técnicos gratuitos é divulgada. O sorteio eletrônico para 7.700 vagas em cursos técnicos gratuitos ofertados pela Secretaria de Educação do Estado aqui da Bahia foi realizado no auditório do órgão no dia de ontem. O resultado já está disponível no portal da Educação. Puderam participar candidatos que concluíram aí o ensino médio e as suas modalidades em estabelecimentos de ensino da rede pública de educação no âmbito federal, estadual ou municipal, e que tenham cursado o ensino médio em instituição filantrópica ou em instituição privada, na condição de bolsista integral. Os selecionados devem efetivar a matrícula nos dias 28 e 29 de julho, portanto, hoje e amanhã. Nesse período, o aluno deve comparecer na unidade escolar para a qual foi contemplado e apresentar os documentos originais e cópia da carteira de identidade, CPF, histórico escolar, comprovante de residência atualizado. As vagas são distribuídas em 97 unidades de ensino e de 78 municípios, envolvendo todos os 27 territórios de identidade do estado da Bahia. As informações são do site iBahia. 12:59, Marcos.
Pois é, olha, pelo nosso WhatsApp, o Tony do Licor, da Fazenda Porto Novo, pede os parabéns para o aniversariante Alan, lá da São João, conhecido por Índio, né? Um abraço, então, para o Alan. O Tony do Licor também mandando esse abraço.
Um abraço para você, Tony do Licor. Vida longa, próspera e feliz para o Alan Índio, hoje dando esse giro em torno do sol. Tudo de bom.
É isso aí. Olha só, Tamires também quer aproveitar fazendo a reclamação que no alto da Boa Vista, conhecido como Cachorro Pelado, a ladeira está horrível, o carro não sobe, tem pessoas idosas por lá com comorbidades e a gente quer uma solução. Do jeito que está, não pode ficar.
Pois é, o povo dos altos, né? Das ladeiras aqui da nossa cidade estão sofrendo e muito. Um abraço para você, Tamires.
E também no Noticiário Nacional, inscrições para o ProUni começam na próxima segunda-feira, dia 1º, e vão até o dia 4 de agosto, nesse período de inscrição, na edição do segundo semestre de 2022 do programa Universidade para Todos, ProUni. Podem participar estudantes interessados em bolsas de estudo parciais de 50% ou integrais de 100% em diversas universidades privadas, desde que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e atingido no mínimo a média de 450 pontos em cada matéria do exame. Além disso, o estudante não pode ter zerado a prova de redação e nem ter participado como treineiro. Segundo o edital do ProUni, o resultado com a lista dos candidatos pré-selecionados estará disponível na página oficial do programa e será constituído de duas chamadas sucessivas. A primeira chamada será no dia 8 de agosto e a segunda em 22 de agosto. Uma das novidades desta edição é que a inscrição deverá ser feita por tipo de modalidade de concorrência, que são ampla concorrência e ações afirmativas. Com isso, haverá ainda uma ordem de prioridade para a classificação dos candidatos inscritos, conforme cada modalidade escolhida. Outra mudança é a ampliação dos critérios de origem escolar do estudante que deseja disputar as bolsas do ProUni. A classificação observará a modalidade de concorrência escolhida pelo estudante em sua inscrição por curso, turno, local de oferta, instituição e, dentro de cada modalidade, deverá ser obedecida a ordem decrescente das notas do Enem. Para participar do processo, o candidato deve preencher alguns critérios, como as exigências de faixas de renda per capita, até um salário mínimo e meio para a bolsa integral, e até 3 salários mínimos para a bolsa parcial, que representa 50% do valor da mensalidade do curso, Suzy.
Pois é, então as inscrições para o ProUni começam na próxima segunda-feira, então fique atento, atenta, você que busca uma vaga aí para o seu ensino superior. Bom, o IBGE está lançando um novo concurso para 15 mil vagas de recenseador. Pois é, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística abriu agora um novo concurso para trabalhadores temporários para o Censo 2022. O edital desse processo seletivo complementar com 15.075 vagas foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Segundo o IBGE, é um processo complementar, oferece vagas ainda não preenchidas em diversos municípios do país. A previsão de duração do contrato é de até 3 meses, podendo ser prorrogado com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo Demográfico 2022 e também na disponibilidade de recursos orçamentários. As inscrições para o certame são gratuitas e podem ser efetuadas aí de hoje até o dia 1º de agosto. Então corre aí para você fazer a sua inscrição. As informações são da Agência Brasil, o IBGE, lançando um novo concurso para 15 mil vagas de recenseador. Bom, vamos finalizando a edição de hoje do Jornal do Meio-Dia. Agradecer ao Coutinho Neto, ao Marcos Bezerra, à Cauana, que nos deram essa força para trazer as informações para você, ouvinte da Gabi. O Jornal do Meio-Dia teve oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda, calçadão Jorge Amado, Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros e também UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Uma ótima tarde de quinta-feira para você, ouvinte da Gabi. Obrigada pela audiência. Uma ótima tarde também para você, Marcos Bezerra. Bom descanso.
Obrigado, Suzy Luiz. Ótima tarde para você também. Obrigado pela força aqui no Jornal do Meio-Dia. E também a você, ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, que volta amanhã. E com certeza já já tem o Tony Café trazendo mais uma edição do Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.